parceiro. Se você quiser treinar, procura um coach. Se você quiser aprender, procura um professor. Ou se você quiser entender, chama um mestre. Chama um mestre. Chama um mestre.
Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o Bering Dynasty. Eu sou Ian Bering, faixa preta de jiu-jitsu, agora terceiro grau. E tô aqui com o meu avô, grande mestre Flávio Bering, faixa vermelha, nono grau. Meu pai, mestre Silvio Bering, faixa coral, oitavo grau. E hoje eu vim aqui fazer uma apresentação para vocês. Para vocês que querem vencer no treino. Vocês que querem vencer no treino e não conseguem entender, não conseguem perceber a sua evolução. E eu desenvolvi uma métrica para que você consiga analisar melhor o como você vai sentir, ver se você está evoluindo, e é isso que vai te definir como sendo um finalizador 3x no jiu-jitsu. Bom dia. Pois não, pai.
Não, pô, eu achei que a gente ia ficar assistindo.
Vocês vão ficar assistindo, pô.
Eu tava com saudade de vocês.
Daqui a pouco vocês participam.
Então você tá de volta ou já tá por aí?
Não, eu tô aqui, pô. Só volto no domingo.
Olha só aqui. Bom, vamos lá. Eu sou o criador do Finalize 3 vezes mais, né? Eu criei essa metodologia, desenvolvi isso aqui não sozinho, obviamente. Peguei muito material do meu avô, muito material do meu pai. Peguei outros cientistas que desenvolveram metodologias de ensino e aprendizagem. E consegui, junto com a Maris aqui, minha esposa, e com os meus alunos, desenvolver essa metodologia para que ficasse mais fácil. Para que você, um aluno do iniciante ao professor, conseguir entender esse método de como que você faz para finalizar 3 vezes mais. Hoje você vai aprender o seguinte, cara, a métrica para conseguir avaliar a evolução em questão de finalização no treino de jiu-jitsu. E essa é uma métrica muito simples, é uma métrica muito fácil, mas é óbvio, não existe a tal pílula mágica, né? Ninguém consegue chegar e... vou tomar uma... ele vai me ensinar o milagre da finalização. Não, não tem o milagre da finalização. Tem aqui um guia, né, um norte, para que você consiga entender melhor isso. E também não é algo que vai te fazer pegar a próxima faixa, necessariamente. Mas com certeza isso vai te estimular muito a continuar no treino e vai fazer com que o seu professor e companheiro de treino te vejam de maneira diferente. Afinal de contas... meu avô e meu pai podem afirmar isso aqui, confirmar. Quando a gente tem um aluno que começa a finalizar, ele tem que se desenvolver no jogo para ele finalizar. Ele não consegue finalizar simplesmente chegando lá, botando força, botando raça e finalizar todo mundo. Isso não acontece. O cara tem que começar a se desenvolver, tem que começar a ter um jiu-jitsu mais inteligente. Ele tem que começar a ver melhor as estratégias, a pensar, a aprender mais. Ou seja, se tu tá finalizando mais, naturalmente, é porque você tá se desenvolvendo no jiu-jitsu. E é importante que você entenda o seguinte. A maioria dos iniciantes, eles desistem porque eles não conseguem ver a sua evolução nos treinos de jiu-jitsu. A maioria dos iniciantes, que eu digo, são os faixas brancas, os faixas azuis. Esses caras, a grande maioria deles, e quando eu digo a grande maioria mesmo, eles desistem, e um dos motivos é esse. Não consigo ver a minha evolução, não consigo perceber a minha evolução. Também desistem pela sensação do fracasso e frustração ao se verem apenas apanhando, como se estivessem se afogando o tempo inteiro. Então, o Ricardão, meu aluno, ele é engraçado que ele, outro dia a gente estava fazendo um podcast, ele falou, cara, é como se você pegasse um faixa branca e falasse, ó, agora você vai dar essa braçada de crawl assim, tá? E joga o cara dentro da piscina. A grande maioria das academias funcionam dessa forma. E aí joga o cara sem saber nadar, o cara vai e começa a se afogar, tu vai, busca o cara e fala, beleza, agora tu dá outra braçada assim, ó, e joga de novo. Então é todo dia um afogamento diferente e o cara acaba ali se vendo, porra, sobre duras penas, tentando nadar e não consegue ainda, de uma certa forma, nadar. Ele não conhece aquilo, ele é um iniciante, ele tá ali começando numa jornada do jiu-jitsu. E é isso que a gente vai resolver aqui hoje. Primeiro eu vou te dar esse norte, para que você consiga se guiar e entender onde você tá na jornada do jiu-jitsu. E depois o meu pai e meu avô vão aqui me corrigir se eu tiver falado alguma coisa errada, e vão agregar, com certeza, muitas informações para que você, o importante aqui é que você, que está nos assistindo hoje, consiga entender isso e evoluir, e se perceber nessa evolução, tá? Hoje, o tema da aula é ajudar você nessa evolução. Como, por exemplo, o Bruno Antunes, e ele diz aqui numa mensagem no nosso grupo de WhatsApp que ele gostaria mais uma vez de enaltecer. Quando ele diz mais uma vez, é porque ele já fez isso outras vezes também, sobre o método Finalize 3 vezes mais, e abordagem. E aqui ele chama de mestre, eu já falei, né, eu não sou mestre, eu sou professor de jiu-jitsu, terceiro grau, mas eu não consigo controlar a forma que as pessoas falam, né? Eu tento sempre corrigir, mas isso acontece. Acho incrível e me sinto super satisfeito pelo que vivi agora no jiu-jitsu. Ele mandou essa mensagem essa semana. Ele ficou 5 meses parado por conta de uma lesão e problemas pessoais, e com certeza isso também desanimou um pouco, né, fazendo com que ele não pegasse mais nada para estudar. E aí, na semana passada, ele resolveu voltar aos treinos. E ele voltou a estudar a semana toda os vídeos e as abordagens de estratégias no nosso material da plataforma, e o resultado da volta, ele ficou super surpreso. Ele voltou e treinou bem tecnicamente com o pessoal que treina todo dia e mais de uma vez no dia. E isso super animou ele, que ele diz aqui. Perdão. Então, obrigado mais uma vez. Me agradece aqui pelo ensino e paciência. Sou muito agradecido de verdade. A gente vê então aqui uma realidade de como essa questão da estratégia faz com que a pessoa, mesmo depois de 5 meses, é claro, isso aqui é comum de acontecer? Não, não é comum, mas é possível. A gente também tem a Marcele, que é faixa azul de jiu-jitsu, também está no nosso grupo do Finalize 3 vezes mais online, e também estava completamente perdida sobre como os mais graduados conseguem ter uma visão de jogo que ela não estava conseguindo desenvolver. E aí ela diz aqui, quando viu o podcast com o relato do mestre Serginho, que é um faixa azul também, que treina lá em Ubatuba e também está no curso, ela diz assim, pô, mas essa aí sou eu, né? E o curso está ajudando muito, ela está assistindo devagar, mas já vê que tem completado lacunas bem primárias no meu conhecimento e treinamento. Estou começando a pensar diferente durante o treino. Provavelmente dentro dos próximos 2 ou 3 meses terei mais o que contar, já que andei afastado dos treinos por lesão e ainda não voltei a rolar como antes. Um outro aspecto interessante que o curso tem ajudado é na motivação. Quanto mais compreendo o que estou fazendo, o que eu quero fazer e como chegar lá, mais legal se torna treinar. Então você vê que a compreensão faz a diferença nessa jornada do jiu-jitsu. Você entender o que está acontecendo faz com que você se estimule, você queira, te motive a ir treinar mais. Isso é fantástico. Esse é o nosso papel como professor. E por último, o Vianney, que conseguiu criar um jogo de meia guarda. Ele diz que graças a mim. Na verdade, foi graças a ele. Eu só dei o norte. E ele foi lá e conseguiu construir um jogo de meia guarda. Ele sempre gostou da Kimura e encaixou perfeito, tanto por cima quanto por baixo. E com a guarda clássica não foi diferente. Consigo manter a distância dos pesadões para eles não amassarem. E conseguiu ajustar o omoplata, que também está sendo uma das finalizações preferidas. Só tenho a agradecer. Eu treinaria muito mais de 10 anos e não iria entender o jiu-jitsu da forma como o senhor nos mostrou. Então você vê que realmente o entendimento está fazendo a diferença na vida desses caras que eu trouxe aqui, essas demonstrações, e de muitas outras, que também eu não ia ficar aqui só apresentando a diferença que está fazendo na vida das pessoas, porque não é esse o objetivo da aula. Aí o cara fala assim, ó, hein, opa, eu vou. O cara fala assim, tô entendendo, mas eu acho que a métrica para evolução é ganhar campeonato. A métrica para evolução é ganhar campeonato. E eu te digo que não. A vitória no campeonato é efêmera. É claro, você tem que treinar, tem que se dedicar, você tem que evoluir sim para conseguir vencer no campeonato. Mas muitas e muitas vezes a vitória no campeonato ela não vem por uma questão de evolução completa no jiu-jitsu, mas sim por uma questão de estratégia estudada para lutar o campeonato. Quantas vezes eu já ganhei por empate? Quantas vezes eu já vi pessoas ganharem por vantagem? E isso não significa que você é melhor do que o outro cara, significa que você conseguiu vencer aquele outro cara. Às vezes o cara não tá no dia dele, ele chega e luta mal, ele se perde no jogo, se perde no tempo. Então, e o cara no treino normal, o cara seria muito melhor que você, ele estaria mais tranquilo, mais calmo. Então, realmente, a vitória no campeonato ela é uma prova de que sim, você está progredindo, mas ela não é uma métrica, você não pode se basear pela vitória no campeonato para quantificar a sua evolução no tatame, no jiu-jitsu. Pelo menos eu não utilizo essa métrica para avaliar os meus alunos, e também acredito que com essa informação você não deveria utilizar ela, ou não utilizar apenas ela, mas sim utilizar esse sistema que eu vou te mostrar aqui hoje. A métrica para evolução, uma outra coisa que pode surgir, é ganhar grau na faixa. E olha, não necessariamente, porque o grau é um reconhecimento material mediante a avaliação de alguém. E a gente sabe muito bem que não existe um padrão de guia dentro do jiu-jitsu como um todo. Existe sim ali a questão, o critério pessoal, ou seja, eu sou um professor que avalio dentro do meu critério pessoal. O professor X é um cara que avalia dentro do critério pessoal dele. Agora, qual é a vivência, né? Qual é a metodologia que ele desenvolve, ou seja, qual é o objetivo que ele quer ter com aquele aluno? Então, a gente não pode metrificar a tua evolução pelo ganhar grau na faixa. Não é essa a forma que você deve usar para metrificar. É uma maneira de você ser reconhecido, e é muito interessante. Mas eu ainda não acho que essa é a métrica para você avaliar a tua evolução. E a outra que podem dizer assim, mas a métrica para evolução é não apanhar, porra. Quando eu não apanho, é aí que eu tô evoluindo. E eu vou te dizer uma coisa, cara, o jiu-jitsu é uma luta, é um combate corporal. É impossível você não apanhar. Você não tem como não apanhar lutando contra a pessoa. Você vai apanhar. É aquilo, você pode apanhar menos, mas você ainda vai apanhar. Então também não é uma métrica para evolução. As coisas têm que estar bem definidas na tua cabeça. E é muito errado se você pensa que você vai conseguir fazer isso sozinho. Ah, beleza, eu sou capaz de fazer a minha autoavaliação, a minha autocrítica, até porque ninguém é, felizmente, juiz da sua própria consciência. Você, para se avaliar, sendo iniciante, já está começando mal, já está começando muito mal. Você precisa de outras pessoas. Ninguém é capaz de fazer nada sozinho. O jiu-jitsu é o esporte individual que mais se trabalha em equipe que eu conheço. E por isso você vai precisar de parceiros, de companheiros de treino, de professor, mas principalmente você vai precisar de mim. Você vai precisar seguir algumas regras antes dessas análises, tá? Porque sem regras não existe um caminho, não existe um norte. Você precisa seguir as regras que eu vou te falar aqui agora. E a primeira regra é não usar a força bruta, o que eu também chamo de força burra, para conquistar nenhum desses objetivos. Essa é uma regra. Se você está fazendo algum desses objetivos usando força bruta, cara, não pode avaliar, não está dentro da avaliação. A segunda regra é aprender a ficar confortável no desconforto. Porque, como eu disse anteriormente, você vai apanhar para sempre. Eu, quando chego para dar uma aula e vou treinar com o Ricardão, ele ganha 100 quilos, porra, Deus o livre, é um desconforto absurdo. Mas, ainda assim, eu consigo ficar confortável naquela situação. Então, enquanto você não conseguir alcançar a primeira e a segunda regra, não adianta começar a tentar se avaliar. A terceira regra é nunca se acomodar quando alcançar um desses objetivos. E essa regra é fundamental, porque se você se acomoda quando alcança um dos objetivos, você dificilmente vai conseguir evoluir de forma constante, consistente. Então é importante que você siga esses três pontos aqui, essas três regras, para que você consiga seguir esses quatro passos de avaliação. E o primeiro passo de avaliação, para que você veja se você está sendo, se você está evoluindo no treino, é o seguinte: não ser finalizado de bobeira. O iniciante, ele é finalizado de bobeira porque ele não conhece, ele tem a falta da percepção do jogo, ele não tá vendo aquele ataque chegar, ele não tá vendo aquela passagem chegar, ele não tá vendo aquela raspagem chegar. Então essa falta de percepção no jogo é o que te faz ser finalizado de bobeira, é o que faz você ser finalizado mais vezes. Então quando você começar a não ser finalizado de bobeira, ou seja, quando você aumentar a sua percepção do jogo que está acontecendo, você pode marcar um cheque ali que você já pegou e já evoluiu um pouco no seu jiu-jitsu. E isso eu tô falando bastante para iniciante, importante deixar isso bem claro. Faixa branca, faixa azul, às vezes até mesmo faixa roxa, em algumas academias, em algumas escolas, vai, porra, tem que dar uma olhada nisso aqui. Muito faixa roxa ainda finalizado de bobeira porque falta percepção do jogo. O segundo passo da sua evolução, para você ver se você é um finalizador 3x, é você conseguir finalizar alguém da mesma faixa. E lembra das regras, né? Sem grosseritsu, sem forcitsu, sem burritsu, com um jiu-jitsu inteligente, com um plano de jogo, com uma estratégia já bem definida. Você conseguindo finalizar alguém da mesma faixa, você consegue alcançar o seu segundo passo na evolução. O terceiro passo é você conseguir finalizar alguém que sempre te finaliza. E aqui é interessante porque tem gente que o jogo não bate, né? Aquilo que a gente sempre fala, pô, meu jogo com aquele cara não bate, o cara sempre me finaliza. E o terceiro passo da tua evolução, da tua métrica de evolução, dentro dessa minha construção, isso é uma coisa pessoal que eu construí para quem é do Finalize 3 vezes mais, é você conseguir finalizar alguém que sempre te finalizou, que sempre te finaliza. Você vai treinar com o cara sempre te finaliza. Então, quando você não for mais finalizado, provavelmente ele vai estar te finalizando menos. E se você conseguir surpreender ele com uma estratégia de jogo, cara, com certeza você conseguiu alcançar o terceiro nível de progresso de evolução do Finalize 3 vezes mais. E aí, por último, o último estágio, né, o estágio mais avançado, é quando você consegue finalizar alguém mais graduado. E esse finalizar alguém mais graduado, obviamente, vai ter os critérios de discernimento. Não pode ser uma pessoa bem mais velha, que ficou 15 anos sem treinar, tá voltando agora, tu vai lá e consegue finalizar o cara. Bom, não é isso. Tem que ser alguém mais graduado, que tá com um ritmo de treino legal, que tá, não precisa ser um competidor, um campeão mundial, aí é muito difícil finalizar esse cara. Mas um cara, por exemplo, se é faixa azul, você vai e consegue finalizar o teu companheiro de treino faixa roxa, que tem ali um ritmo de treino similar ao teu. Cara, isso aqui é importante você marcar o check aqui de que você conseguiu alcançar o estágio mais avançado dessa noção de progresso, dessa noção de evolução da tua forma, avaliando, obviamente, com relação ao método Finalize 3 vezes mais. E aí você pode pensar, caraca, beleza, legal, entendi, tenho dúvidas, inclusive se você tiver dúvida, você deixa escrito no chat que a gente está ao vivo, que depois a gente vai tirando todas as suas dúvidas. Mas como é que você consegue fazer isso a partir de agora, a partir de hoje? Você vai começar imediatamente. Pega um papel e uma caneta, anota tudo que eu falei nesse papel, coloca no espelho da sua casa, coloca na parede da sua casa, e você vai ficar com isso aí na mente. E quando você conseguir completar um passo, dois passos, três passos, quatro passos, você vai lá e dá um check. E você vai conseguir ver que você está evoluindo. E você vai conseguir ver que você está progredindo no jiu-jitsu. Isso aí realmente vai te fazer se sentir melhor e vai fazer com que você continue treinando com saúde, de forma saudável, de forma com consciência, de forma consistente, e que você no futuro se torne um faixa preta de jiu-jitsu. Obrigado.
Muito bom. Aplausos. Agora, o caso é o seguinte: se você está me testando para saber se eu tenho uma boa memória, conseguiu ganhar.
Por quê?
Vamos voltar lá para o princípio para poder fazer comentários, porque eu realmente eu não escrevi nem botei na parede, não botei nada. Eu só
primeiro ouvi. Passo da evolução é não ser finalizado de bobeira. Não ser finalizado de bobeira.
Primeiro passo é esquecer os passos.
Lá na frente que você botou que é um quadro lá. Agora, aqui, Silvio,
ó.
Você acha
aqui, que ó, rapidinho,
fala
agora
em evolução?
Tá me ouvindo, Itacir, não? Ó, tamo te ouvindo. O Itacir é aluno do Finalize também, ó. Tá botando um comentário aqui, ó. Parabéns pela aula. Eu mesmo tô me sentindo o máximo porque montei um jogo que deixa os companheiros no sufoco, que no final vem me agradecer pelo treino. Também é faixa branca. Obrigado pelo seu comentário, Tassir. Muito legal, né? Cara, ensinar os caras, porra, conseguirem fazer isso, verem seu progresso, isso aí é fantástico.
Fala, pai.
Internet tá boa do meu avô hoje.
Congelou?
E olha que tá calor em São Paulo, não sei, tá congelando como, pô.
Deixa eu falar aqui. Eu vou falar pra você o seguinte, com relação à nomenclatura, tá? Não tem nada errado de chamar de mestre, não, cara. Você é um mestre. Todo professor é mestre. O problema que a gente tem com relação ao título, né, cara? É só o título mesmo, porque aquele negócio de me chamar de, bom, me chama de grande mestre, como elogio, conflita com o título de grande mestre, que é uma referência na hierarquia que a gente tem como faixa vermelha. Então, a gente se incomoda um pouco com isso, mas não tem nada de mal, nada de errado ser chamado de mestre. Afinal de contas, maestro é maestro, aquele que está passando ensinamento, informação, sabedoria, conhecimento, como também não tem nada de errado chamar o meu pai de professor ou me chamar de professor. Pelo contrário, a nossa função é essa, nós somos professores, né? Com títulos de mestre, grande mestre, que fomos conquistando com o passar do tempo, a partir do momento que fomos avaliados e considerados já aptos para ter essa responsabilidade. Você coloca muito bem quando você coloca os termos de avaliação, né? E todos esses critérios de avaliação, eles são, eles não podem ser simplesmente aquele critério ser a avaliação pela sua melhora. A avaliação da melhora é todo dia. Acredito que toda a graduação, por exemplo, é uma certificação daquele momento alcançado, né? Que foi alcançado durante aquele período, não é aquele dia que o cara passou no teste daquela faixa, não é isso, o cara já está naquela faixa, ele faz aquele teste só para certificar aquele momento. Se ele... por exemplo, eu gosto muito de usar o critério de teste para criar uma situação de estresse, para ver se o cara sob estresse tem o mesmo desempenho, que aí demonstra que ele tem maturidade para lidar com a sua dor de estresse e continuar tendo desempenho daquele nível que ele já adquiriu, que ele já está ali para ser certificado. Muitas vezes, apesar da pessoa não ter o desempenho esperado, já está certificado. Então a gente só dá um conselho: olha, não fica nervoso, fica mais calmo, você tem toda a competência. Agora, quando é que a gente reprova alguém? Quando o cara realmente ele perde totalmente o sentido, ele, naquele momento, sob estresse, ele erra, ele comete erros grosseiros, ele vai no sentido contrário da razão e demonstra imaturidade emocional, né? Ali não tem uma inteligência emocional para lidar com aquele estresse da responsabilidade de ter a mesma performance ou melhor. Na verdade, o dia do teste, eu falo muito isso, né? O dia do teste é o dia da superação, é o dia de você fazer melhor do que você sempre fez. Fazer igual já tem feito, por isso está ali. Então, no dia do teste é aquele dia de você se superar. Acho que a competição ela também pode medir exatamente essa maturidade, se a pessoa está preparada ou não para colocar sua pressão, né, numa condição de disputa com o seu conhecimento e a sua condição de interpretar o jogo e de fazer o que se faz melhor, né? E a competição é muito mais cabeça, né, e condição física do que a parte técnica. A parte técnica ela vai fluir se você tiver com a cabeça boa e uma boa condição física. Senão ela não adianta nada ter técnica. A técnica vai sair para nada, vai ficar escondido lá no cantinho, você vai procurar, ela não vai aparecer. Né? A gente vê grandes talentos aí, excelentes, pessoas extremamente técnicas que não têm um desempenho bom em competição, porque na hora da pressão...
Não sabe lidar com aquilo ali.
É interessante isso.
Eu passei por isso muitos anos da minha vida, né, pai?
Exatamente.
Porra, eu passei por isso muitos anos.
E ver você com essa autoridade, falando dessa forma, e realmente tudo que você está falando faz mais sentido. Como eu falei para você, eu estou aqui em Dubai, e o Guilherme, que é um aluno que foi aluno do Verdun, que eu tive a oportunidade de dar aula, ele tinha 17 anos lá na Espanha, hoje é um monstro. É piloto aqui da Igreja também, um casca grossa, te elogiando muito, dizendo que te acompanha, que te segue e que realmente aprende muito. Você vê um cara desse que já tem uma história enorme no jiu-jitsu, né? E aqui faz um cara que treina com todo mundo duríssimo. Ele realmente é um cara que vai te ouvir, por quê? Porque vê a tua maturidade. É interessante porque ele mostrou os vídeos que ele faz. Ele faz, ele falou assim, aqui, ó. Bom, sistema progressivo, é tudo o que você me ensinou, tudo, tudo básico daqui. Ele veio agradecer, porque quando ele, morando aqui, deu esse baque todo na aviação, né, todo mundo, muita gente perdeu o emprego, ele ficou dependendo do jiu-jitsu para viver. E ele falou que me salvou foi o sistema progressivo básico lá que eu aprendi quando era mais novo. Aquilo ali é que o iniciante precisa. Somando a isso, a sua abordagem, né, eu digo a sua mesmo, o Finalista 3x+, e todas as propostas que você está trazendo, todas as formas que você está se apresentando, isso auxilia todos os profissionais, não só aos alunos que estão tendo a oportunidade de abrir os seus olhos, né, para como enxergar, como poder, né, ter uma visão um pouquinho mais vou dizer profunda, mas uma visão mais clara do que é, o que eles precisam, como se conhecer, né? Também ajuda quem está dando aula a ter um argumento mais consistente para abordar esses assuntos, né? Tudo isso é muito legal. Então, eu acho que quem está aproveitando, quem está seguindo esses passos e realmente entende um pouquinho melhor, porque a gente, por exemplo, vai dar um seminário, vai dar uma aula particular, vai dar uma aula qualquer, em qualquer lugar, passar a posição qualquer um passa. A posição joga no tatame, o cara pega ou não pega. Agora, se ele vai conseguir usar aquilo ali, que na verdade desculpa, eu falo sempre na verdade, não é na forma correta de falar, mil vezes, né? Não é na verdade porra nenhuma, né? Se joga no da verdade,
é na sua verdade, né?
Minha verdade, é a minha opinião. Mas avaliando dessa forma, por exemplo, ver o cara montou no outro, aí o cara sabe como sair, ele sabe a técnica, mas ele vai por qualquer coisa porque naquele momento ali, ao invés dele ter aquela consciência que a técnica que funciona, né, ter aquela maturidade de avaliar as circunstâncias que ele se encontra e ali aplicar ou tentar aplicar algo que esteja no currículo técnico dele, ele sai para tentar sair. Não, bom, é mais ou menos aqui, mais ou menos ali. Não, se você for preciso, se você for cuidadoso, tentar aplicar a técnica do jeito que ela foi passada para você, que você treinou, que você conseguiu repetir aquilo aí algumas vezes acertadamente, né? A possibilidade de você sair é muito maior. Todas as vezes que você contou uma história que foi a minha história com o Nelson Azulay, por exemplo. O Nelson Azulay me batia muito. O povo me batia a vida inteira. Mais velho que eu, mais pesado e tal. E um dia, num treino com ele, eu já na faixa marrom, né, peguei ele na chave de braço. Mas peguei rápido, começou o treino, eu peguei ele rápido no braço. Eu olhei pra ele e falei, você deixou? Cara, o cara falando, não deixo ninguém finalizar, rapaz. Como é que eu deixei, rapaz? Ele pegou mais pau da vida. Falei, isso era na minha cabeça deu um estalo, falou assim, daqui pra frente vai ser isso, meu irmão. Acabou esse negócio. Já peguei uma vez, vou pegar um monte. Então aquele cara me pegava 3-4 vezes por treino, eu não conseguia pegar nunca, porque quando eu peguei a primeira vez, eu pegava todo o treino, eu pegava ele. E ele também. De pé continuou me pegando. Naquele parou de me pegar, continuou me pegando duro. Né? Mas quando eu tinha minha chance, pô, não perdia. E foi aí que realmente a nossa relação se tornou uma relação de troca muito mais à vontade. Eu vivia sob pressão quando eu tratando com ele. Imagina, estava tratando com um cara que te bate toda hora, o cara mais pesado, mais forte, melhor, mais. Pô, cara, que eu vou ganhar esse cara, um dia ganhei sem perceber, sem fazer esforço até, foi interessante que foi um movimento que saiu fluido e muito rápido, e eu achei que ele tinha deixado realmente, porque foi tão fácil, aí pô, ele tava a pau da vida, quando ele falou pra mim, não deixa ninguém me pegar.
Tu lembra do Fiapo, pai?
Lógico.
Porra, o Fiapo me batia todo o treino também. No dia que eu consegui pegar um triângulo nele, nossa senhora, foi assim, é exatamente isso, é a hora que a gente fala, caceta. Ele não parou de me bater nos treinos, mas eu já consegui ficar mais equivalente ali, né? Daquela equiparada no treinamento. E, porra, eu acho que esse é um bom aspecto, né? Na minha opinião técnica, esse é um bom aspecto pra tu avaliar a tua evolução, né?
Pai, melhorou a internet aí?
O problema é quando ele tá pelo computador agora, só que o computador tem um delay.
Delay, velho. Filho mais novo.
Estamos ouvindo?
Estamos ouvindo o Darth Vader. Pois não.
Tá terrível. Estou no computador, mas tá.
Come to the Dark Force. Fala, mano.
Pois é. Tô ouvindo, mas não ouvi nada do que vocês falaram, que eu tô aqui numa batalha para conseguir. Quer dizer, o delay é da imagem, mas eu acho que o som tá no. Então...
Tu perdeu, meu pai tava me elogiando pra cacete aqui, mano.
Mentira, falei nada.
Falei pois é, pela cara dele eu vi que era.
Tá aqui só fazendo elogio. Agora tá hora, pode elogiar também.
Agora volta ao normal, né?
Então.
Não, mas tem que elogiar.
Definitivamente não consigo.
Quando tem que criticar, critica também. Não tem papo na língua.
De verdade, né, pai? Mas isso aí eu acho que é fundamental também, né? De como seu papel comigo não é só de pai, de mestre, professor, de guia, de orientador. Porra, é a porra toda, né? Tem que fazer tudo. E não dá pra tu ser um cara. Ah, ninguém. Não se ensina só pelo carinho, né? Na verdade, o carinho é a única forma que tu não ensina nada. O carinho é carinho, porra. O carinho não é pra ensinar. Se ensina pela dor.
Eu acho que o carinho também ensina a amar.
A ser competente numa profissão. Não amadurecer, por exemplo. Carinho é carinho, porra. Carinho é forma de se relacionar. Não é uma forma de você ensinar. Por isso que o elogio, ele reforça algo que você tá fazendo bem. O esporro, ele corrige. O tirar a coisa, né, fazer com que você perca aquilo ali, a dor, ensina. O exemplo também ensina, né? O exemplo arrasta, ou seja, querer fazer igual... Essas coisas são bem interessantes. Por isso eu tô escutando um médico, um doutor, que ele fala sobre... psicólogo, né? Ele fala sobre as camadas do humano. E quando ele fala, porra, a criança... Por que a criança é um bichinho ali que tu não consegue fazer nada até 2 anos? É porque ela não tem ainda desenvolvida a camada da razão. Então, às vezes você toca nela, nem percebe que você toca nela. Então, o faixa branca ainda não tem desenvolvido ali essa camada da razão. É como se a comparação com a infância é muito boa. Porque o cara ainda não tá ali com a razão, ele ainda tá pela emoção, pelo instinto. Né? Então, isso é interessante, que o cara se sente se afogando e o que ele faz? Ele instinto de sobrevivência. Porra! 2 minutos, cara, já, meu irmão, não tem mais fôlego pra nada. Já tá com dor no tendinite, já tá com dor no pescoço, cara. É, porra, vou parar com esse troço. Daqui não serve pra mim, vai me machucar mais do que me ajudar. Aí tu começa, calma, bicho, olha, entende, razão. Aí tu começa a enfiar a camada da razão na cabeça dele. Porra, e faz ele sofrer. Ó, vem cá, massa. Agora faz ele ganhar. Aí vem cá, finaliza. Porra, caraca, olha que maneiro. Então, realmente, lidar com um aluno... iniciante é uma arte, cara. E é, na boa, é a melhor parte. É muito melhor do que lidar com o professor.
Exatamente. É interessante, né, cara? Porque aqui eu tive a oportunidade de ajudar muitas crianças aqui para se preparar para a competição aqui, lutar no Mundial essa semana, né? Exatamente isso, quer dizer, a criança, eu não me preocupo se a criança está fazendo o movimento, né, dentro daquela exigência de perfeição, de correção. Você pode deixar a criança ir se corrigindo com o tempo, é mais paciente, aquele tempo que eu gosto de usar, né, cara? Bota em fogo baixo, deixa a sombra devagar. Agora, o adulto não. O adulto tem que entender aquilo que ele está fazendo, senão ele vai se machucar ou vai machucar alguém, ele se coloca em risco, é um esporte de alto risco. As lesões do jiu-jitsu são graves. Lesões bobas que você pode ter por excesso ou falta de conhecimento, excesso de força ou falta de conhecimento, pode interromper a tua história no jiu-jitsu.
E interromper a vida também, pode quebrar tua cervical, pode quebrar tua coluna, pode, porra, te deixar manco, pode ficar ruim, cara, pode realmente... É sério, é uma luta, né? Não é uma brincadeira. Precisa ter essa seriedade.
E aquele negócio, a gente tem que considerar o seguinte, não era para ser uma coisa para inclusiva, né? Era para ser exclusiva. A luta, ela, pela sua essência, ela tem uma certa exclusividade. Não era para o indivíduo que nasceu para ser um pensador, né? Um filósofo. Sim. Tal, e que não tem. Mas não tem essa, não. Depois que se tornou inclusiva, criou no profissional muito mais responsabilidade. Ele tem que realmente trabalhar inclusivamente. Então, por exemplo, cheguei aqui, houve um aquecimento, né? que me chamou a atenção. Então o cara fazendo aquecimento, até aquecimento direitinho, mas de repente botou logo no começo do movimento. Não, olha só, o pessoal tinha aquecido um aquecimento geral direitinho, alongou, fez um trabalhinho
de base.
Específico ali e tal. Mas de repente entrou na fase do aquecimento, quando passou essa fase, começou na parte de trigo, né? O cara já botou, pô, o cara, cabeça no chão, pum, pula pro lado da perna, o cara vem com a perna, você bota a cabeça no chão, pula pro lado da perna. Aquilo parou. Esse aqui, ó, esse cara não tem pescoço pra isso. Ele ainda não tem pescoço pra isso. Esse não é exercício pra todo mundo. Esse exercício é pra quem tem pescoço. E mesmo assim, tem que estar muito bem aquecido, mas. O que eu tenho que fazer, na verdade? Eu preciso desenvolver uma força, né? Uma condição muscular ali em torno daquela região que eu vou trabalhar, que absorva o impacto e que possa ser benéfica. E não que ela teste ou que coloque em risco aquela região ali. Então, por exemplo, trabalhar de cabeça no chão, fazendo ponte. Né? Aquilo que a gente faz, bota a cabeça no chão, faz ponte, cai em pé. Yeah. Né? Já gira para frente, cozeira para gravar. Aquilo ali está muito forte. Então você vê o cara querendo fazer aquilo ali quando ele não está tão forte ainda, ele não está preparado fisicamente para aquilo. Então, por exemplo, ontem eu cheguei na aula de criança, e foi depois da competição, e eu estava devendo uma aula para todo mundo, que eu dei aula só para quem ia competir. Qual foi minha aula que eu dei para ele? Eu cheguei na aula e falei, cara, vocês vão aprender hoje a dar flip de costas, flip de frente, tá? E vai ser isso. Aí o que aconteceu? O que eu estou testando ali? Estou testando eles a coragem, né? Se eles superam o medo de fazer aquilo ali, a confiança na gente, que a gente está dando segurança, né? A coordenação.
Habilidade motora, coordenação motora.
Habilidade motora, tudo. Mas na verdade, desculpa, mais uma vez. Vai.
Na verdade.
Aquela cordinha você puxar aqui.
Onde é que tu vai amarrar isso que é o perigo?
Eu juro, que era uma minhoca. Mas o. Mas é exatamente a intenção ali. E olha que coisa interessante, o presente que a gente ganhou. Quando eu coloquei o flip para trás, né, correndo na parede, com toda a segurança, uma das crianças, meu irmão, começou, não quero. Não precisa fazer, só vai fazer se você quiser, se você confia, a gente te ama, aqui ninguém vai te colocar em risco, aqui você pode confiar na gente, não, mas eu não quero fazer, não tem problema, vem cá, teve uma hora que eu tive que tirar do grupo, aí deixei o pessoal fazer a segurança, as crianças adorando a dar flip, porque é algo barato, né, você correr, na parede, não fica em pé. E aquilo ali vai te dando confiança, daqui a pouco você tá correndo, mete a mão e faz sozinho, e a ideia é
essa. O flip, para quem não sabe, é o mortal para trás, mortal pra frente.
Exatamente, eu falei, ó, daqui a 6 meses eu quero chegar aqui, eu quero ver pelo menos alguns de vocês saindo correndo aqui, frente de parede, metendo o pé, caindo em pé. Né? Alguém vai poder fazer isso, vocês sabem, tem um monte que a gente... Você foi pra capoeira pequena, a intenção era essa, te dar o quê? Uma condição de coordenação, de habilidade motora, que você pudesse se conhecer melhor, conhecer o teu corpo do meio ambiente, como é que você pode se mover, criar suas habilidades, e ajudou muito no seu desenvolvimento. Então, o que que eu peguei? Eu peguei essa criança, tirei pro lado e botei, fazendo o flip pra frente, com o pezinho, né? Nem botei o pé na virilha para não ficar alto. E quando eu botei o pé na virilha, levantei, o pavor voltou. Então, eu falei, não, vem cá, botei os pés no chão, falei, bota a mão no meu joelho, bota a cabeça na minha barriga, botar ela aí, empurrar, botar o pé atrás de mim. Aí fui pegando confiança. Cara, no final, e não ia lá na fila, só que eu botava na fila, né, pra ir na fila do flip pra trás, mas falava, você vai na fila que você tem que criar a fila, não precisa ir fazer o flip, mas todo mundo vem comigo agora aqui também, a fila roda pra lá, roda pra cá, vamos fazer, então ela pulava aquela parte e vinha pra mim direto, mas entrava na fila. Chegou no final da aula, cara, já tava vestindo minha roupa pra ir embora, o cara falou assim, ó, mestre, olha só, ela quer fazer. Não vou nem botar a mão, só vou ver daqui. Foi lá e pum, deu um, deu dois, deu três flips pra trás, cara. Pô, vai tudo legal.
Tu deu coragem. Empoderou, né? O que a gente chama hoje de empoderar, né?
Exatamente. Não, e outra coisa, para o exercício quando vi, isso aqui é um trabalho em cima de confiança, né? De coragem, de superação do medo. Eu vou perguntar para você, perguntei para todos os caras, vocês não podem mentir para vocês. Para mim, vocês podem até conseguir, para vocês não vão conseguir. Quem estava com medo de fazer quando começou o treino? Pô, 90% levantou o braço. Eu tenho certeza que os outros estavam ali não levantaram o braço, queriam levantar e ficaram pensando em não levantar, porque talvez demonstrassem, né, estavam mais corajosos, a gente sabe disso. Mas, pô, foi o maior barato, porque aí você vê que todos deram suporte àquela que estava com medo. Aqui também estava com medo, mas foram adquirir coragem. Parecia que não estavam com medo, elas tinham tanta gana, mas estavam todos com medo de
fazer. Sim, isso tem, é que tem dois instintos humanos, né? Na hora da ameaça. É a luta ou fuga. São instintos humanos que, cara, todo ser humano passa por isso. Viu uma ameaça, porra, ou tu luta, vai com tudo e... Ou tu foge, fica com medo e vai embora. E é isso aí, precisa desenvolver esse equilíbrio, né? Essa... Inclusive, eu fiz uma live na semana passada sobre o equilíbrio emocional, né? Como isso ajuda você a finalizar mais no treino também. E a ser menos finalizado, obviamente. Isso é muito interessante. E isso que você tá falando, o que você fez com as crianças... A gente faz com os adultos na hora de criar um jogo. É, porra, quando você criar o jogo da galera lá, pai, porra, eu tanto não me esqueço que eu desenvolvi um método baseado no que você ensinou a vida inteira, meu. E não necessariamente você me ensinou, Ian, faz isso, agora faz aquilo, agora faz aquilo. Agora você pega isso aqui com aquele cara ali, faz assim, assim, assado. Você me ensinou o passo a passo que você usava na sua cabeça. De repente você nem sabe qual é o passo a passo que você usa na sua cabeça, você vai lá e faz. É uma coisa tão natural tua que você vai lá e faz. E aí eu consegui, porra, pegar isso e, porra, tirar isso. Ah, ele faz isso, ele faz aquilo. Aí, porra, isso aqui também dá pra fazer. Pô, mas o que, que esse cara aqui, que é o cientista da aprendizagem, fala? Ah, ele fala... Cara, faz todo sentido. Porra, taxonomia de Bloom. Decorar. Cara, isso... Olha só, cara, isso é fantástico. Porque tudo que a gente faz de forma empírica, muitas vezes, quando a gente vai estudar um cara que estudou e ensina como é que se faz aquilo ali, científico, tu fala, caraca, mas eu faço isso. Porra, velho, não é possível. Porque realmente vem de gente que estuda, né? Você estudou, meu avô estudou, eu estudo. A gente, né, estuda as coisas, né? A gente não é um cara que chega lá e tem qualidade e tem habilidade, vai lá e pega e faz porque... É, como é que é? É um cara... Eu sou bom. Não, porra.
Ah, é bom, tem um negócio ótimo. Interessante, né, cara? Direcionar tudo... Às vezes, não, eu acho que para adulto fica mais difícil ser dessa forma. Para criança, se você soltar as crianças e deixar elas fazerem, de repente vai fazer um monte de coisa que faz sentido, vai fazer sentido, depois você só direciona aqui, mais aqui, mais ali, mais ali. Agora, o adulto, eu não sei se eu me tornei um cara chato ou altamente cuidadoso por essa situação, inclusive do jiu-jitsu, que foi uma situação preocupante, né? Porque a pergunta que todo mundo pode fazer, todo mundo deve fazer, você começa a correr muito mais riscos das pessoas se machucarem, se lesionarem, abandonarem. Ao invés de você adquirir autoconfiança, você destrói a confiança da pessoa. A pessoa vai lá e não quer nunca mais ver aquilo ali. E não quer nunca mais ter contato com ninguém, não quer nem botar a mão. Então, isso continua acontecendo todo dia, toda hora, em tudo que é lugar. Porque existem muitas pessoas que não têm o menor cuidado com os outros, né? Mas eu me tornei um cara muito cuidadoso com o adulto, né? O adulto... Do treinar direto para mim é uma temeridade. Né? Então confere, né? Hoje eu estava dando uma aula particular de manhã, até foi legal porque eu falei, cara, o meu irmão tá me ajudando a pagar a aliança, na aliança do casamento, que, hein, pai, vou casar de novo, pai.
Parabéns, paizão. Porra, que bom. Eu fico muito feliz, cara. Sério, de verdade. Eu sei que é uma situação assim, né? Vamos deixar pra.
Não, eu falei, eu botei lá no grupo, pessoal, onde é que eu tô aqui em Dubai? Eu falei, cara, onde é que eu compro a aliança, ou algema, ou é a mesma coisa?
Não, a gente brinca, a gente debocha, mas a verdade é que a gente adora a família, a gente sempre... Esse é um dos nossos valores, né, da Bering.
Família, liberdade, é isso aí. Né? Nessa direção aí que a gente tá tomando, né, a gente encontra com milhares de pessoas praticantes de luta. Aí, por exemplo, chegou lá na acho que é um exemplo bem legal, esse cara que eu tava dando aula particular, o cara é forte, entendeu? Saudável, tá investindo, pô, o cara fez duas aulas particulares comigo no tempo que eu tô aqui, Porque isso é o cara que está procurando, pô. Não quer perder a oportunidade de montar um quality time com alguém que está chegando aqui que tem um calibre, de repente, que eu trago, né?
Exatamente.
E eu trabalhando com ele, fazendo o que com ele? Nesse caso, não foi para ensinar alguma coisa, foi para ajeitar as coisas que ele já sabe, dar ele uma direção para ele enxergar melhor. Aí eu perguntei para ele, aquela pergunta eu pergunto sempre, o que é mais importante para você? O que você acha que é mais importante? É montar bem ou sair da montada? Ele falou, pô, sair da montada. Eu falei, é porque você tem um cara mais graduado, por isso você está com esse problema, não é isso? Ele, é verdade. Então, vou te falar, não é por aí não, filho. Você tem que aprender primeiro a montar bem, porque você montando bem, você vai sair melhor.
Você vai entender. Aí, pai, olha só, um negócio interessante que eu tenho defendido muito. Muitas vezes a gente ensina... E quando eu digo a gente, não necessariamente somos nós, mas os professores, tá? Ensinam aquilo que eles querem ensinar, não o que o aluno precisa aprender. Outras vezes, o professor ensina aquilo que o aluno quer aprender, não o que ele precisa aprender. E isso é uma parada que quando o cara descobre isso aí, que não é o que eu quero ensinar, porque eu acho, meu julgamento, não é o que o aluno quer, porque o cara tá pagando, porque ele é cliente, né? É o que ele precisa. O que esse cara precisa? Por exemplo, aí a Maris me pediu um exemplo, né? Pô, por exemplo, seu judô, né, as suas entradas de queda não são boas. E aí você vem pra mim e fala, pô, eu quero aprender a dar um balão. Aí eu falo pra você assim, ah, tu quer aprender a dar um balão? O que você precisa aprender antes de dar um balão? Você precisa aprender a caminhar em base, a fazer pegada. Pô, pra que tu vai aprender a dar um balão? Eu consigo te ensinar a dar um balão, inclusive um helicóptero, uma chave de braço voadora no meio do balão, sem te ensinar nada mais, só pegando aí te ensinando isso. Eu sei que eu consigo, pô, sou professor, ensino isso há anos. Mas o que, que isso vai estar realmente agregando no teu, na tua consciência de como fazer isso numa situação real? Ou seja, o que, que isso vai estar construindo no todo do jiu-jitsu? Você vai estar pegando uma partezinha aqui, que é dar o balão. Porra, agora quando tu começa a caminhar, passo pra frente, passo pra trás, alinha o pé, segura a gola, segura o kimono, segura, faz assim, ó. Tu tem que guiar o cara, desequilíbrio, kuzushi. Entende isso, o cara vai te empurrar. Quando ele te empurrar, tu puxa. Quando ele te puxar, tu empurra. E agora tu vem, bota um pé no quadril, tu tem que botar o gancho também. Agora tira do chão 10 vezes, vai, porra. Agora dá o balão, terminando a montada. Ah, caraca. Ou seja, tu ensinou a pessoa a dar um balão, mas tu não ensinou ela a dar um balão. Tu ensinou ela a derrubar. Ela pega aquele conceito da derrubada e consegue aplicar com outras técnicas de queda também. Puta que pariu.
O papai sempre fala, quando ele fala, pô, quando você quer treinar e tal, as pessoas às vezes não... Né, como é que é?
Você quer treinar, chama uma dupla, né? Chama um parceiro.
É, chama um parceiro de treino.
Quando você quer rolar,
aprender,
quando você quer treinar, chama um coach.
Procura
um
professor, exatamente. Você quer treinar, procura um coach, né? Então, exatamente, as pessoas às vezes não, e tanto professores quanto alunos, não diferenciam a aula do treino. Entendeu? Aula é aula. A aula eu estou cumprindo um currículo de aprendizado, onde eu vou ter um conteúdo que vai me ajudar a suprir a minha visão daquilo ali, entender melhor aquilo ali. O treino não. O treino eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, esse problema da aula e do treino é um negócio muito... É uma linha muito tênue, né? Que é onde a pessoa, de repente, não consegue entender esse processo, como é que funciona. Então, quando eu vou treinar, eu vou colocar em prática aquilo que eu tenho no meu conteúdo programático. Eu não posso colocar algo que está fora dali. Eu só posso colocar o que está ali dentro. Então, direcionar o treino, né? A melhor forma de você aplicar o movimento, né? Esse timing, né? A gente não pode ter tanto... quando eu vou botar alguém para treinar, é que eu já considero que aquela pessoa está em condições de aplicar aquilo que eu passei, aqueles ensinamentos, aquele conhecimento. Acho que eu tenho que botar o meu pra cá. Entendeu? Não posso botar o cara para treinar o que ele não sabe. Tem condições, eu vou criar risco. Então, por exemplo, esse cara hoje fazendo a aula, eu melhorei a montada dele um pouquinho, né? Toda vez que ele montava, é engraçado, o cara montava e botava a mão no chão. Aí botava a mão no chão e a dupla foi o Russo, né, cara? Então o Russo era a dupla perfeita para fazer, me ajudando na aula ali. O cara ia servir, botava a mão no chão, o Russo como se ajeitava. Eu falei, cara, tira essa mão do chão, toda vez que você bota a mão no chão, você distribui teu peso entre as tuas pernas e o chão. Tira o peso do quadril, senta em cima do cara e se ajeita, sem botar a mão no chão, cara. Aí, pô, melhorou a montadinha dele ali, começou a entender que não é botar a mão no chão. Não bota. Quando você botar mais a mão na gola, bota a mão em cima da pessoa, isso é... mas não tem que botar a mão no chão, não distribui peso com os braços. A montada é montada, é você montar. Não tem nada a pegar na gola quando você já está já fazendo uma posição onde você começa a colocar uma posição de ataque. Lógico, você começa a se expor também, na hora que você coloca a mão na gola, você começa já a colocar uma condição de interpretação e defesa do outro. E esse é o jogo, pô.
Porra, e aí o cara começa a entender o jogo. Isso é do caralho, que aí o cara já, ele não aprende a posição, ele aprende o conceito de domínio daquela posição que pode ser usada em outras, e ele começa a entender que a parada é um jogo. Isso é foda, isso é fantástico. É isso aí, gente, então... daí que eu aprendi, ó. Tem como ser.
E é interessante, porque, olha só, esse mapa mental, né? Eu falo pra você, eu sempre falei isso. Eu tinha, quando eu fui entrar na Academia Grace, o tio Marcelo me pegou lá no aeroporto, resolveu me dar uma surra, né? Aí, pô, não conseguiu me dar a surra que ele queria, graças a Deus que eu sempre fui irmão mais velho, e ele tava voando, ganhando tudo, quando me pegou pra treinar, cara, pô, ele me pegou uma vez, e eu peguei ele uma vez. Ele ficou louco, me levou, me inscreveu na Academia Grace e me botou lá. Nos primeiros 3 meses, cara, eu tava tão frustrado, porque eu conseguia treinar bem meus 4, 5 treinos, os primeiros treinos, assim, nos primeiros 15, 20 minutos, eu ia bem, depois, meu irmão. Porra, juro por Deus, eu apanhava de um cara que eu sabia que se eu tivesse com gás não ia dar para começar. Eu sabia que esse cara não pode me botar nessa condição. Então eu fiz um mapa, não foi um mapa mental de técnica, eu tinha aquele mapa na cartolina, né, a partir da guarda, tudo que eu sabia, né, entrando, saindo da guarda, para onde ia, para onde não ia, aquele negócio tudo. Mas tinha a minha cartilhazinha, onde eu tinha o nome de todo mundo que estava. Todo, meu irmão, eu botei o nome de todos que eu treinava. Todos. E todo dia da semana, eu tinha aquela fileirinha aí, ó, eu botava um xizinho ou uma bolinha. Se fosse xizinho, é que eu fui finalizado. Se fosse uma bolinha, então eu tinha finalizado. Pô, nos primeiros 3 meses, meu irmão, cheio de xizinho. Algumas bolinhas aqui ali, sempre os caras que trazem. E outra coisa, já arrumavam pra mim os que agora botava a fila da frente pra mim, os caras com os primeiros, só pra me cansar, os fortes, depois, né, os caras, mesmo, todo o pessoal do rugby primeiro pra treinar, aqueles caras difíceis de finalizar. Aí quando eu cansava com eles, aí vinha aquela garelinha de frente. Aí, mano, eu tomava sabor de todo mundo. Tudo bem, depois de 3 meses, aquele mapinha que eu tinha mudou. Acabou o xizinho, não tinha mais xizinho, cara. Juro por Deus, eu passei 6 meses que o xizinho do Rickson era tudo assim, xixi, é bom de xizinho, né? Todo dia tinha um xizinho do Rickson lá, mas pros outros, cara, que tava ali, a galera que tinha ali, não tinha xizinho não, meu irmão, vai pegar, tava difícil. Então, realmente, conseguir. E outra coisa, eu anotava tudo que eu fazia, se era uma bolinha, ia lá e dizia a observação, qual foi a finalização. Então eu via aquela na semana, eu tinha finalizado mais chave de pé, ou mais chave de braço, ou mais estrangulamento, o que eu estava fazendo. Eu falei, pô, a semana que vem eu vou dar uma forçada na chave de pé, que tá faltando, a semana eu não botei, não peguei ninguém no pé, pô, a semana eu não peguei ninguém no braço. Então eu ia lá, botava lá as observações para eu poder ajeitar meu jogo. E eu estava conversando com o pessoal exatamente isso, porque da competição. A competição, com aula eu vou aprender, eu vou competir, tá? Eu gosto de competir, eu quero tentar competir. Então, se eu vou competir, eu vou competir para quê? Para entender como é que eu preciso treinar. A partir da competição, eu percebo que tipo de treino eu preciso fazer, onde é que eu tenho que focar, onde é que eu tenho que melhorar, o que eu errei na competição, o que eu posso melhorar na competição, porque isso vai me dar uma consciência e, através dessa consciência, me dá mais tranquilidade para enfrentar aquela situação com mais maturidade, com mais inteligência emocional. Eu não fico tanto sob pressão, se eu vou ganhar ou perder, eu não tô nem aí. Eu vou lá para colocar em prática aquilo que eu treinei. É lógico que eu chegar lá e, pô, tiver um desempenho bom, ótimo. Não tive desempenho bom, tem que avaliar. Tentei, eu fiz o melhor? Fiz. Então, beleza, tem coisa para corrigir. Não fiz o melhor. Então, tem que corrigir, mano. Corrige tua cabeça. A cabeça que tá com problema, né? Mas foi o papo que eu dei com o pessoal. Quando você vai pra competição e você não tá treinando para a competição, né? Você não teve um treino compatível com aquilo que você precisava, o teu desempenho não vai ser o melhor, né? Então eu tenho uma boa condição física, eu tenho uma excelente condição técnica, minha cabeça é boa, mas o meu treino não está direcionado para aquele objetivo, vai ser difícil eu chegar lá, né? Tem que estar concatenado, tem tudo na mesma direção, tem que ter uma sinergia ali, né?
Isso aí, fantástico. Ô, vô, você tá bem? Tá tudo bem? Tá muito brabo que eu tô vendo.
Te amo, pai.
Fica feliz, dá um sorriso.
Não, eu tô bravo com...
Não, olha só,
próximo... Demorar um pouquinho a aparecer o sorriso.
Nessa,
Tá com um delay de 10 segundos.
Calma aí, pai, calma aí, pai.
Na verdade, eu tô sorrindo, ele não tá chegando aí, né?
Pois é.
Que sacanagem.
Não, tá.
Agora é só, vou mostrar um negócio pra você interessante.
É incrível, então.
Olha só.
Eu não vou falar, pai, pelo amor de Deus. O cara tá 2 horas calado ali, porra, olhando ali.
Olha aí, ó.
Ah, ganhou o passaporte?
Da Expo 2020. Meu irmão.
Muito legal.
Que coisa incrível. Olha, o mundo, compadre. Vou te falar. Aí você vai nos estantes e recebe um carimbo dos países que você visita. Eu visitei até agora 28 países. Eu vou tentar visitar o máximo que eu puder até agora. Não vou conseguir visitar todos, não tem como. Mas eu quero visitar o Japão, a Alemanha, a Arábia Saudita. Aqueles que têm, assim, os estandes incríveis para visitar. Mas cada coisa, meu irmão, a casa do futuro. Aqui,
traz um presente aí pra gente.
O que tem de robô, robôzinho, andando para lá e para cá no negócio. Um robôzinho negacionista, né? Que foi falando só notícia ruim. Os robôzinhos são chatos pra cacete. Mas é incrível. Consegue falar, pai? Desculpa.
Fala, Bozão. Quero ouvir tua voz.
Eu não consigo falar sem ver eu falando. Então,
isso te incomoda pra cacete.
Tá um delay aí gigantesco, então eu prefiro ficar ouvindo, porque senão eu vou me aborrecer mais e eu não quero.
Faz assim, avô, tira a tua câmera. Tira a câmera e só fala. Então não fica parecendo aí que você tá. Aí, agora pode falar.
Olha, até pra tirar a câmera demorou. Eu apertei aqui o botão e levou alguns
segundos. Mas agora você tá falando mais rápido. Agora tá você falando ali. Antes tava falando meio... Pô, o computador aí tá meio atrapalhando mesmo. Tô de nada. Mas e aí, Ivo, o que você achou da palestra?
Bom, eu... Ah, meu caro, eu teria que voltar lá no início para poder fazer algum comentário, porque eu vi uma coisa que você colocou num daqueles... Um daqueles slides que é interessante para fazer comentário, mas senão vai demorar muito aí.
Ó,
fazemos isso numa próxima oportunidade.
A maioria dos iniciantes desistem porque não conseguem ver sua evolução no treino, a maioria dos iniciantes desistem pela sensação de fracasso e frustração. Foi isso? Não? Alguma coisa assim? Não existe a pílula mágica?
Não, é bem quase lá. Não.
A métrica para conseguir.
Não adianta, eu fiquei aborrecido com a internet, então eu comecei a fazer uma. Não é meu estilo de ficar aborrecido, não, mas.
Equilíbrio emocional. Autocontrole.
Não, eu nem queria emocional, senão eu tinha ficado.
Ô, motoqueiro, filha da.
Vou dar o telefone na parede.
Autocontrole, já é filha da.
Pois é, então.
Gente, muito obrigado. Então vamos encerrar, né? Muito obrigado. Ou não?
Vou providenciar um roteador pro teu avô.
Foi ótimo, foi ótimo.
Pra ele poder ter uma internet melhor, cara. Melhor qualidade.
Exatamente, um roteador vai ficar bom.
Onde é que você tá em São Paulo, filho?
Agora, não sei, não tem data.
Eu tô indo dia 17, 18 de dezembro.
Tu vai fazer isso, vai fazer o quê? Um seminário lá no, na ABC?
Não, eu venho do sul, eu volto agora domingo, segunda eu vou pra Bahia, quinta eu vou pra Jaguarão, aí fico lá até dia 13, aí vou ao Paraná e chego em São Paulo no dia 17 ou 18. Vou subindo devagarinho, nem sei se eu vou depois de ônibus, se eu vou de carro, não sei como é que eu vou fazer.
Mas você vai fazer o quê? Você vai visitar São Paulo? Não, né? Você vai trabalhar?
Não, vou fazer as graduações e fechar o ano lá.
Que ver se dá pra ir. Eu vou viajar dia 25 pra Porto Alegre. Tô querendo organizar um finalize lá em Porto Alegre na semana do pré-Réveillon. Olha que roubado. Mas é isso.
Opa, de repente a gente consegue levar você pro Rio pro meu casamento, hein, cara?
O vô disse que vai vir pro Rio em janeiro, hein? Mas ele já disse que vai vir pro Rio tantas vezes esse ano que eu já não acredito mais tanto. Ele tá só me dando boicote. Eu tô indo pro Rio.
Mas é, mas o ano que vem você passa a acreditar.
Tá bom, tá bom. Ano que vem tudo renova.
Rio de Janeiro,
é,
só
bom.
Em janeiro, né?
É.
Puta
que pariu.
Só em janeiro, só em janeiro.
É, é. Então tá, gente. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Espero que vocês tenham curtido, aprendido e consigam se desenvolver, avaliar melhor as suas... avaliar melhor a sua avaliação. Então esse é um formato realmente que eu trouxe hoje para vocês aqui, que você pode conseguir ver, ó, que eu por exemplo, é o que meu pai fazia lá, que ele contou a história pra gente, se ele tava evoluindo, se ele não tava, porra, isso é, o visual é, cara, é fantástico. Então você consegue ter, aí sim você consegue, que não é uma autoavaliação de eu me olhar no espelho e eu me acho bonito, não, porra, cara, hoje ninguém sorriu pra mim. Hoje, duas pessoas sorriram pra mim. Hoje, 10 pessoas sorriram pra mim. Porra, então eu tô ficando mais agradável. Tá, é fato. Tá ali. Você consegue ver. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até semana que vem.
Beijo, beijo, pai. Jiu-jitsu.